No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho.
Tá aí, Elis Regina, para você, abrindo um Feijoada Completa de hoje, sábado 22 de março de 2014, fechando o verão. Fechando o verão, as águas de março fechando o verão que acabou, né? Oficialmente, já estamos aí entrando no outono, a estação das folhas caindo, mas enfim, né? As águas de março fechando o verão, que tem fechado aqui em Brasília. Não tem chovido tanto em outras cidades do Brasil, mas em Brasília tem chovido. Carol Cristão para apresentar comigo o Feijoada Completa. Tudo bom, Carol?
Tudo bom? Trouxe guarda-chuva, galocha,
tudo aí,
né?
Tudo certinho, tudo bonitinho. Por falar em água, Carol Cristão, nós vamos falar disso no programa de hoje. O assunto é água, né? Enquanto a gente ouve o Tom Jobim cantando com a Elis, as águas de março, a gente vai falar de água. O Dia Mundial da Água sendo comemorado, e a gente precisa tratar desse tema. Só que a gente escolheu um recorte, né? um enfoque que é hoje que tem sido discutido agora aqui na Câmara dos Deputados, uma proposta, quer dizer, na verdade há um grupo de trabalho sendo formado para debater essa questão da água nas escolas. É, por incrível que possa parecer, e é lamentável que isso seja verdade, há escolas, muitas escolas do nosso país, sem água potável. Como é que você consegue dar aula, você consegue botar o aluno na sala de aula sem água? É complicado.
E num país quente.
Num país tropical, num país, né? E num país com recursos hídricos abundantes, né? Como você, vamos falar que o Brasil tem água, muita água. O que falta, nós temos problema de distribuição, temos problemas na questão de tratamento, enfim, há uma série de discussões que nós vamos falar sobre água, e nós vamos principalmente tratar desse assunto de água nas escolas, né? Vamos ouvir um deputado, vamos ouvir especialistas, enfim, vamos tratar desse assunto. No programa de hoje nós temos outros assuntos importantes para serem discutidos, para a gente debater, para a gente conversar com os nossos entrevistados. E a Carol Cristão vai trazer agora para você quais são os destaques do Feijoada Completa deste 22 de março de 2014.
Governo de coalizão ou governo de coligação? Como funcionam as negociações políticas entre o Executivo e o Congresso? Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Brasil envia pela primeira vez atletas para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Os detalhes no quadro Ciclo Olímpico, com Sandro Farias. Você assiste TV comentando no Facebook ou no Twitter? No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos abordar esse tema. Regras básicas para evitar golpes financeiros. Esse é o destaque do Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar sobre o dicionário Arte da Cozinha Brasileira. Exposição Obsessão Infinita. Os detalhes no quadro Caldo Cultural. No Sons e Tons, vamos celebrar a chegada do outono com um clássico do jazz convertido em samba.
Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida.
Essa aí é a participação do Djavan, agora Rita Lee, olha aí, ó.
Brinca na fonte, desce do monte.
Essa canção, chamada Chega de Mágoa, foi gravada em 1985, veio reunindo vários artistas. Foi na mesma esteia do USA for Africa, We Are the World, na mesma época que gravou-se essa canção, que ficou muito famosa, tocou no Brasil inteiro, com a participação de grandes artistas, como Milton Nascimento, Djavan, Rita Lee, Roberto e Erasmo Carlos, enfim, foi muita gente, Gal Costa, Tim Maia e mais uma galera, é muita gente. Enfim, para arrecadar fundos para ajudar a população do Nordeste do Brasil, que continua sofrendo 30 anos depois com a mesma coisa. Seca, problema de distribuição de água. E a gente viu recentemente uma reportagem mostrando as condições precárias de escolas no Nordeste. Passou na TV Globo uma matéria no Fantástico, justamente denunciando essas questões, né, de quais as condições das escolas, principalmente no que diz respeito à água. E o deputado Zezé Ribeiro, do PT da Bahia, tem um grupo de trabalho discutindo essa questão de água nas escolas, da importância de se ter água nas escolas. Eu vou conversar com ele justamente agora, deputado Zezé Ribeiro, PT Bahia. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Um abraço para você, para a Carol, e bom estar falando aí com os ouvintes da nossa Rádio Câmara nesse serviço de debate público das grandes questões nacionais que a nossa rede de rádio e televisão tão bem executa.
Pois é, deputado. O senhor defende um ponto de vista que eu acho bastante interessante. Eu queria que o senhor comentasse isso para o nosso ouvinte, que tão importante quanto ter qualquer programa social, como é o Bolsa Família, como é Minha Casa Minha Vida, tão importante quanto ter uma educação de qualidade, do ponto de vista, né, do ensino e etc., é fundamental que a gente leve água para as escolas. E as pessoas normalmente nem sabem tanto disso, né, deputado, que falta água em muitas escolas do nosso país.
Olha, a situação é gravíssima, porque a situação, particularmente nas zonas rurais, né, nós temos mais de 12 mil escolas que não têm um fornecimento regular de água. Aí muitas são abastecidas por cacimba, mas muitas nem recolhem água do telhado para armazenar água, e você não pode ficar com uma solução que seja temporal, tem que ser uma solução permanente. Então nós queremos agora construir cisterna em todas essas escolas. Há um compromisso para isso já definido por alguns ministérios. Nós fizemos em outubro do ano passado um seminário com envolvimento do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, que tem um papel fundamental, do Ministério do Meio Ambiente, através da ANA, né, a Integração Nacional, através da Codevasf e Denox, para a gente articular um programa que enfrente essa questão, que num prazo mínimo a gente forneça isso. A ministra Tereza já assumiu, inclusive, o compromisso de que este ano colocaria pelo menos uma cisterna em cada uma dessas escolas. Desde a cisterna de 16 mil litros à cisterna de 52 mil litros. E nós queremos fazer isso, que é uma primeira etapa. Depois, ampliar isso, para que a gente tenha a água, o sanitário funcionando. Muitas escolas têm sanitário, mas o sanitário fica fechado, porque se for usar, não pode fazer a limpeza. Não tem cozinha para a cocção dos alimentos, o tratamento dessas coisas. Não tem água para as crianças beberem. Então, é uma dificuldade enorme nesse sentido que precisa ser efetivamente enfrentada. Então, nossa questão é fazer, dentro do programa Água para Todos, uma vertente específica de água na escola que forneça uma água com segurança de abastecimento, quer dizer, com alternativa. Você trabalha, inclusive, com duas fontes. Queremos envolver as universidades, as escolas, os centros tecnológicos, estudando alternativas específicas para cada situação, do poço profundo, da articulação com a rede existente, do acúmulo de água para do telhado das casas, aumentando a capacidade de armazenamento para produzir, inclusive, a possibilidade, para viabilizar a possibilidade de uma horta comunitária, de uma coisa dessa, e que isso tudo seja feito educando a criança para o bom uso da água e fazendo dela transmissor desse conhecimento para suas famílias. Então, não temos dúvida que isso vai melhorar sensivelmente a saúde, né, da nossa população, porque tem uma repercussão nisso. Vai melhorar a educação, porque isso vai refletir nas condições concretas de ensino, de aprendizagem por parte das crianças.
Pois é, deputado, eu queria justamente mencionar essa questão. A gente, infelizmente, ainda tem um cenário no nosso país de crianças que vão à escola principalmente para comer,
né? Até receberem educação é o segundo plano. Então a gente não pode conceber um cenário em que você tenha, como o senhor mencionou, 12 mil escolas sem água, em que uma criança não tem como comer, não tem como beber água, como usar um banheiro.
E aí cai no enlatado, né? Ou numa comida feita previamente. Então, quando ela poderia ter uma alimentação produzida localmente, usando os hábitos alimentares locais, evitando os produtos industrializados e trabalhando com produtos in natura, que possam ser produzidos na região e utilizados por aquela população. Então, você tem um plano de aquisição de alimentos que você tem que vincular a esse programa para que se forme efetivamente uma rede de aumento da escolaridade, de garantia de permanência dos alunos na escola, como você se referiu, Carol, e para que a gente possa, com isso, ter um programa efetivo. É uma defasagem histórica importante que a gente precisa criar posição de superação disso.
Agora, deputado,
é que quando eu falo assim de água na escola, tem umas pessoas que não dão atenção. Eu falo, não, mas tem que botar banda larga. Aí eles falam, banda larga. Como se a banda larga fosse o resultado para tudo isso, porque fica com a visão estereotipada do que seja o desenvolvimento, do que seja a tecnologia.
Precisa atender o básico, né, deputado? Agora, a questão, alguns técnicos, especialistas, dizem que o grande problema da água, especialmente no Nordeste do Brasil, é muito mais a distribuição do que a falta de chuva. Tem açude, inclusive alguns de alta capacidade, mas não existem sistemas de transmissão, sistema de dutos de ligação para levar essa água até onde realmente ela é necessária. Como é que o senhor vê a solução para isso?
Não é simples assim, né? Agora, nós temos já tecnologias que podem trabalhar muito. Tem lugares onde o índice pluviométrico é muito baixo e não dá nem para encher os açudes, né? E essa seca que nós passamos aí vai custar recuperar a capacidade de armazenamento dessas áreas. Agora, ainda tem uma rede de distribuição precária. Tem povoados com populações expressivas que não têm água, que ainda vive do chafariz. Né? A água em muitos locais chega a água bruta, não tratada. Em muitos locais chega a água salinizada, sem condição maior de um atendimento que seja elemento de formação de saúde. Porque o que mais é grave nesse processo todo é que se a água é a fonte da vida, a água também é um dos maiores transmissores, um dos maiores veículos transmissores de doença.
Uhum.
Então nós temos que ter a água, o cuidado com a água, o trato, o manuseio dessa água, para que ela seja um elemento efetivo de melhoria da condição de vida da população.
Deputado Zezé Ribeiro, deputado que é do PT da Bahia, deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, desejar sucesso aí nessa luta com o grupo de trabalho que o senhor está ajudando, coordenando junto com outros órgãos do governo e também da sociedade civil, e até com a participação do Unicef, que é muito importante também. Quero agradecer muito a sua participação conosco, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Um grande abraço, Ed. Se dizer isso, quer dizer, nós vamos conquistar a vitória se conseguirmos efetivamente priorizar nos diversos ministérios e envolvermos a sociedade civil. O Unicef tem dado uma contribuição efetiva nesse sentido e questões como a ASA, o IRPA, entidades das mais diversas, sindicais, associações de produtores, as prefeituras têm que se envolver também nesse sentido, para que a gente consiga conquistar isso. Espero que em 2 anos a gente consiga vencer essa etapa e ter, então, uma condição de vida para essa população rural efetivamente transformada.
Muito bem. Obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor. Está aí o deputado Zezé Ribeiro conversando com a gente. Ele que é do PT da Bahia, falando sobre a importância, hein, de se levar água às escolas, né? Lembrando, né, que como o próprio deputado mencionou bem, se não tiver o básico, não adianta a gente pensar em altas tecnologias, enfim, há coisas que são, obviamente, são importantes, mas há coisas que são prioritárias, são vitais. A água é vital. A água não é produto supérfluo, produto para, não é firula. A água é fundamental. Sem água, não tem como você dar uma aula, não tem como você fazer um trabalho realmente de qualidade da educação. Você pensar em qualidade da educação. Se a criança não tem nem como beber água, fica bem difícil.
Meu grande rio é de manhã. Tá tão bonito teu lindo caminhar.
Sabá Moraes. É uma dessas cantoras aí da turma de música regional. Belíssimo trabalho nessa canção chamada Rio Mar. Enfim, né? Quando a gente pensa aí em cantores como Décio Marques, Saulo Laranjeira, Titane, enfim, Rubinho do Vale, são várias dessa turma, Daniela La Sálvia, são cantores e cantoras dessa linha da música regional que fazem realmente um trabalho belíssimo, com músicas de altíssima qualidade, poéticas, enfim, né, que mostram um pouco da regionalidade do nosso país, e essa canção, Rio Mar, uma canção muito, muito linda. Bom, só continuando esse assunto sobre questão água e questão das escolas, nós vamos conversar agora com a Selma Maria, que é professora de ensino fundamental da Escola Arco-Íris, que é localizada no acampamento Agroísa. Fica no município de Lagoa Grande, no Pernambuco, fica mais ou menos a 600 quilômetros do Recife, né, da capital pernambucana. E a gente vai conversar com ela e entender como funciona esse processo lá na Escola Arco-Íris. Selma Maria, prazer falar com você, tudo bem?
Tudo bem, um prazer igualmente.
Selma, como é que na Escola Arco-Íris vocês lidam com essa questão da água? Vocês têm água? Como é que vocês fazem para poder dar água para as crianças e para a comunidade escolar de um modo geral?
Não, antes de eu esclarecer só uma questão. A Escola Arco-Íris, ela tem uma extensão, entendeu? É justamente nesse lugar que eu fico, eu coordeno a extensão. Porque a escola mesmo, né, por ela ter uma grande quantidade de alunos, né, e atender a adolescentes e crianças dos acampamentos ao redor e assentamentos, então, não dá para atender todos lá na escola. Aí tem uma extensão que fica em um acampamento, entendeu? Eu fico no acampamento, não na sede.
Perfeito,
na
entendi.
Na sede tem água tratada.
Uhum.
O acampamento é que tem esse problema com a água tratada. Não só na localidade onde está essa escola, mas em todas as outras. É realidade aqui, acho que pelo menos aqui no sertão, né, de Pernambuco, em quase todas as escolas.
Uhum.
Não é um problema da escola, é um problema da localidade.
Da
entendeu?
Localidade, né?
Uhum. Os assentamentos, eles não têm água tratada. Pelo menos aqui na minha região, eu não conheço nenhum assentamento que tenha água tratada. A água vem diretamente do rio para a caixa, né? Tem uma caixa que fica na comunidade e essa caixa distribui para as casas e para a escola. Aí, lá é que a gente faz o tratamento, que é dificultoso, né? Porque a gente tem 303 alunos. Para tratar água todos os dias, né? Diariamente, dois turnos para 303 alunos, é complicado.
Pois é, como é que vocês se viram aí? Como é que vocês fazem esse tratamento?
A gente tem um recurso, né, do governo, a gente compra os filtros, mas ainda não é suficiente, né? Porque a quantidade é grande. A gente usa hipoclorito de sódio, que é fornecido pela Secretaria de Saúde, né? Fornecido para as escolas e também para as famílias. E a gente utiliza na água para diminuir o perigo, né, que a água oferece, já que ela não é tratada.
Uhum. E ainda assim, Selma, vocês acreditam que essa forma de tratar, ela é segura, ou vocês já tiveram casos de problemas de doença que vocês podem ter suspeita de que foi por causa da água?
Eu acredito que não seja totalmente seguro, porque na escola a gente não teve, não, mas a gente já recebeu aluno, né, que já veio de casa com problemas assim e que nos postinhos passaram para a gente que tinha sido a água, não sei se tratam direito em casa, né? Mas nessa época do ano mesmo, né, que a água fica bastante, né, amarela, ela fica barrenta, fica mais difícil ainda.
Uhum.
Porque aí o filtro, né, fica logo cheio de barro, né, não dá para filtrar o suficiente. Aí nessa época do ano existem muitas doenças mesmo, assim, na comunidade, né?
Sim.
A escola a gente procura, né, quando nessa época mesmo do ano a gente não está usando a água da comunidade. A gente solicita da Secretaria de Educação carros-pipas para fornecer à escola, que é um custo alto, né? Porque um carro-pipa de água aqui na nossa região está em torno de R$ 160.
160 é um carro-pipa?
Um carro-pipa. Uhum. R$160, né? E é um custo alto, né, para a Secretaria de Educação para atender essa grande quantidade de escolas.
E não tem água tratada. E aí, esse esquema que vocês fazem com hipoclorito de sódio, ele é feito na própria escola?
É feito na própria escola.
Na própria escola. Uhum.
É, a gente usa garrafas, então, né? A gente tem, em cada sala de aula, a gente compra uns garrafões de 10 litros. Uhum. E aí a gente coloca, né, as gotinhas, para cada litro, duas gotas de hipoclorito.
Entendi. Agora, então, o caminhão-pipa usa só nessa época que a água está mais barrenta, que você falou, né?
Quando está assim mais barrenta, né? Porque quando ela está mais clara, aí a gente consegue filtrar a água, entendeu?
Uhum.
O bebedouro dá de conta, mas quando ela, nessa época do ano, os bebedouros não dá conta para filtrar água para todas as crianças, aí acaba faltando água, né? Porque ela filtra bem devagarzinho por conta da quantidade de lama, né?
E essa época que a água fica mais barrenta é na época da seca? É da época mais seca? Ou
aqui pra gente tá seca, mas no leito do rio, né? Aí nas cabeceiras tá chovendo, né?
Uhum.
Aí a gente, o rio, aqui é o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco recebe água daí, já de Minas Gerais, né?
Sim, vem o
então tá chovendo, né? Choveu por aí, aí recebe, né? A água bem barrenta já.
Selma,
tá bem feia.
Selma, você diria que uma cisterna na sua escola te ajudaria?
Tem. A gente tem a cisterna.
Já tem.
É, mas nessa época do ano a cisterna é abastecida com carro-pipa.
Ah, porque a própria cisterna não produz água suficiente para...
Não, a cisterna, ela traz água diretamente do rio, entendeu? Por isso que nessa época do ano a gente não usa água do rio.
Entendi.
Porque do jeito que vem do rio, ela cai dentro, né? Com bagaço, com lama, com tudo.
Ela vem direto do rio e cai aí, né?
Justamente, diretamente do rio. Do jeito que tá lá no rio, ela é trazida para as casas.
Entendi.
Aí nessa época do ano a gente lava, né, a cisterna, a gente esgota ela todinha, lava, né, tem o pessoal, né, o pessoal, inclusive tiveram essa semana, o pessoal da Secretaria de Educação, aí eles limpam, né, lava toda ela e aí coloca a água no carro-pipa. E aí a gente tem que fechar, né, tomar cuidado e deixar os revistos fechados, porque se ela se misturar e pronto, aí a gente tá com o mesmo problema novamente.
Agora, a solução para você seria, então, vir água tratada encanada, né?
Sim, a solução seria essa aí. Seria que tratasse água em todas essas comunidades, né? Porque essa é a realidade da minha escola, mas as outras escolas também dos outros assentamentos têm o mesmo problema.
Uhum. Quer dizer, não é um problema só, como você falou, é um problema da comunidade mesmo, né?
Justamente, é um problema da comunidade. É da comunidade em geral. E no acampamento agrório, por ser um acampamento, né, ele não recebe ainda todos os benefícios que o governo dá, como dá para os assentamentos, né? Que eles recebem filtro. O acampamento não recebe. A gente usa água do pote mesmo.
Uhum. Entendo. Muito bem. Selma Maria, que é professora e coordenadora da Escola Arco-Íris, e nesse núcleo, né, que fica no acampamento Agroísa, lá na região de Lagoa Grande. Selma, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. E vamos aí ter expectativa, né, de que a gente, né, dando publicidade, dando conhecimento ao Brasil inteiro a respeito dessa realidade, que a gente possa ter mudanças, que a gente possa ter transformações nisso aí, para que vocês consigam dar água para os seus alunos, que é o mínimo, né, que uma escola, que um aluno precisa para poder aprender, para poder ter preparo de alimentos, enfim, para a escola fornecer todos os serviços que a escola tem que fornecer para os seus alunos, né? Muito obrigado pela participação, Selma.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e eu espero que realmente, né, os órgãos competentes, eles vejam essa situação dos acampamentos, das comunidades pequenas e que tratem realmente a água, né, para a comunidade ter uma vida melhor.
Com certeza. Grande abraço, Selma. Aí, a Selma Maria conversando com a gente, ela que é professora, portanto, aí de uma escola, né, desse núcleo, na verdade, né, é o núcleo da Escola Arco-Íris que fica nesse acampamento Agroísa, na região de Lagoa Grande. E ela falando de uma realidade que, como ela mesma disse, não é só da escola, é uma realidade da comunidade, daquela região, dos acampamentos, que não tem água tratada, não recebe água tratada, e aí a água vem do rio, precisa tratar, e eles tratam lá com hipoclorito de sódio, que nada mais é do que água sanitária, né? Para quem não sabe, a hipoclorito de sódio é água sanitária. Então você pega, por litro de água, você coloca duas gotinhas de água sanitária, e aquilo vai tratar a água. É uma maneira, ajuda, mas não é realmente a solução mais adequada.
Esse trem tem proa, tem corda de atracação, tem que ser que nem canoa, pra poder correr no chão. Esse trem tem proa, tem corda de atracação, tem que ser que nem canoa, pra poder correr no chão.
Aí, o grupo Raízes Caboclas, a gente falando de Rio. Essa música chama Trem de Rio, viu, gente? É uma música do pessoal do Raízes Caboclas, que é um grupo lá da Amazônia, lá de Manaus, na verdade. É, e faz também, aliás, um trabalho lindíssimo. Olha que bonito, assim.
Levando, levando. Esse trem tem pro...
Muito legal, Trem de Rio. E continuando esse assunto sobre água, a gente já vai conversar agora com o professor José Eloy Guimarães, que é professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, UNB, e ele é especializado em hidrogeologia. Professor José Eloy Guimarães, prazer falar com o senhor, tudo bem?
É, tudo bem, saúdo a todos os ouvintes.
Professor, eu estava lendo um artigo essa semana que estava dizendo justamente que o problema maior da água no Brasil não é exatamente a falta d'água em determinados locais, mas que há um problema sério também de distribuição da água. Ou seja, tem água em alguns pontos, o próprio Nordeste tem locais que são ricos em água e não tem uma distribuição adequada. O senhor concorda com essa avaliação?
É, totalmente, né? Essa avaliação é uma constatação, na verdade, né? Por exemplo, o que controla existir água em algum lugar e não existir em outro? Basicamente, são dois controles. O clima e a geologia. Então, o clima determinando a chuva, a precipitação. Onde chove mais, claro, vai ter mais água. Mas existe também o controle geológico, que representa as águas subterrâneas e também a realimentação dos rios. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, onde a gente mora, você tem mais de 4 meses, em todos os anos, sem chuva. E só que os rios são perenes, as nascentes onde são captadas. De onde vem essa água? Vem dos aquíferos. Os reservatórios subterrâneos. Então, quando chove, os solos e as rochas absorvem essa água da chuva, transmitem lentamente e mantêm no período que não chove. Então, por que que no Nordeste, grande parte do Nordeste não tem água? Por dois motivos. Porque não chove muito, na maior parte das áreas, a gente sabe, e a geologia não é favorável. As rochas não têm espaço para reter a água da chuva. Mas, por exemplo, no mesmo Nordeste, na mesma região, na Chapada do Araripe, todos os rios que drenam da Chapada do Araripe são perenes, tem bastante água, mesmo chovendo pouco, porque aí a geologia que é o aspecto favorável.
Uhum. Agora, professor, um aspecto que me chama atenção também, sobre a questão do desperdício. Nós temos um problema que já também é uma constatação, de que uma média, porque a gente tem valores diferentes aí, dependendo das regiões do Brasil, de 40% da água potável que sai das fontes das empresas, dos reservatórios, ela não chega na casa das pessoas, ela não chega no destino, porque há perda aí. Essa perda que chega hoje a 70%, mais ou menos 70% na região norte e nordeste. O que poderia se fazer para que as companhias de água tomassem medidas para ter uma transmissão, né, um escoamento dessa água com mais qualidade e evitasse essa perda tão alta, hein?
Aí se tudo esbarra em investimentos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal é um das unidades da federação que tem a menor perda, porque a rede é mais nova e tem bastante investimento, em torno de 20%, que não é pouco. Esse número que você colocou aí, em torno de 40% médio no Brasil, é verdade. Alguns estados chega a mais de 50%. Então, essa perda, ela significa duas coisas. Uma é perda de faturamento, porque a medição é feita na saída da companhia de saneamento e depois com o que é faturado nas contas de água. Então, uma parte são gastos, né? são roubos que são feitos nas adutoras. Mas a maior parte, infelizmente, é realmente vazamento na rede. Então, isso para a questão de gestão de recursos hídricos, é uma coisa que exige financiamentos mesmo e investimentos. Mas o mais grave, eu acho, não é nem essa perda, porque essa perda, quando ela vaza da tubulação, por exemplo, ela infiltra e vai alimentar o aquífero, o reservatório subterrâneo. Pelo menos ela está na natureza. O pior é esse desperdício cotidiano nas casas. Por exemplo, o que a gente fala sempre, lavar a calçada na pressão da água, lavar o carro todo dia com desperdício, com mangueira. Então, esse, no Brasil, é o maior pecado. É um consumo muito grande de água nobre, normalmente água tratada, água que foi cloretada, que foi fluoretada, muitas vezes, às vezes até passa por outros sistemas de tratamento. É uma água que a gente pode beber direto, aí vai lavar carros, jogar Esse é o maior crime, o maior pecado brasileiro com relação a recursos hídricos.
Professor José, a gente entrevistou hoje mais cedo o deputado Zezel. Ele falou em construção de cisternas nas escolas de regiões que sofrem com problema de falta d'água. Por outro lado, a gente também conversou com uma professora que mencionou que na escola dela existe cisterna, mas é abastecida com uma água que frequentemente está ruim, barrenta, que precisa colocar hipoclorito de sódio. O senhor acredita que a cisterna resolve ou realmente somente a água encanada é que resolve o problema das escolas?
Não, a gente tem que esclarecer primeiro como esse programa é um programa que é ouvido pelo Brasil inteiro. Esse termo cisterna, ele é um termo regional. Aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, cisterna é um poço escavado. É aquele poço que no Nordeste é chamado cacimba. Então é um poço que você escava, normalmente está escavando o solo, e chega na zona saturada. E aí, às vezes, você coloca um revestimento de manilha. Essa água, ela normalmente só tem um risco pequeno, que é a própria a água do aquífero, é a zona saturada. No Nordeste, o que se chama cisterna é uma caixa impermeável, normalmente de concreto, agora eles estão usando também de plástico, que capta a água da chuva que cai nas calhas das casas e é direcionada para essa caixa que é chamada de cisterna. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, eu entendo que esse termo cisterna que está sendo referido são as cisternas que captam água da chuva. E quando não chove, caminhões-pipa abastecem essas caixas. Então, esse é um problema sim, que a gente vê no Nordeste. Muitas vezes, a água que é uma captada, por exemplo, direto no rio e é distribuída para essas comunidades e para as escolas rurais, enchendo essas cisternas. Mas, por exemplo, no Sudeste, no Centro-Oeste, nessa região onde tem mais chuva, se utiliza muito em pequenas comunidades, em escolas, em comunidades isoladas, essas captações que são chamadas poços rasos ou cisternas, que é como a gente chama aqui. Claro que não é o ideal, mas existe uma proteção natural, porque a água da chuva, quando ela infiltra pelo solo, ela é depurada. O solo funciona como um filtro natural, e essas águas normalmente elas não têm problema de qualidade.
Uhum. Quer dizer, no caso do Nordeste especificamente, o senhor acha que então a utilização das cacimbas, né, o escavamento das cacimbas, ele poderia ajudar a resolver o problema de fornecimento de água, principalmente nessas pequenas comunidades?
Sim, porque se a gente lembra, quem conhece a região Nordeste, o semiárido, a maioria das comunidades, das casas, elas são próximas dos rios. Claro, os rios são secos, mas existe bastante água que pode ser captada por cacimba. Agora, tem algumas situações, comunidades que vivem em regiões mais elevadas, aí você não tem como construir cacimba, porque você já está diretamente sobre a rocha, então não vai ter água. Nesse caso, a única solução são os poços tubulares, comumente chamados de poços artesianos. Então, nesse caso, esses poços são mais caros, mas ainda tem um problema, que muitas dessas águas são salinizadas. Elas têm muito sal e aí não permite consumo direto humano, nem para irrigação muitas vezes, nem para dessedentação animal.
Ou seja, teria que tratar essa água também para dessalinizar, para poder utilizar. E dessalinizar é um processo caro, né, professor?
Foi um problema que já existiu um projeto do governo federal, foi chamado Projeto Água Boa, que ele distribuiu dessalinizadores por várias comunidades do Nordeste. Só que o problema é que o sistema é caro. As membranas, que são de osmose reversa, são muito caras. E aí a maior parte desses salinizadores foram perdidos ao longo do tempo. Então, realmente, a solução passa por gestão integrada, que a gente chama. Atualmente, nós temos um projeto que é desenvolvido no município de Petrolina, que a gente quer fazer o seguinte: a gente vai pegar a água da chuva, a parte que sobra depois que enche as cisternas, e direciona para as zonas fraturadas das rochas. Para quê? Para você misturar a água da chuva, que é uma água boa, com a chuva salinizada do aquífero. E, ao mesmo tempo, a gente bombeia a água do aquífero, para você criar um espaço para ter essa mistura. Então, nós estamos na fase de construir esses pilotos, nós estamos contratando agora os projetos de, que a gente chama recarga artificial piloto e os poços.
Uhum. Muito bem, o professor José Eloy Guimarães, que é professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, especializado em hidrogeologia. Professor, quero agradecer muito a sua participação e vamos esperar aí que esse projeto que o senhor está ajudando a desenvolver possa ser um projeto interessante, até para a gente poder tentar aí ver soluções alternativas ou, enfim, né, para resolver realmente o problema dessas pequenas comunidades que são realmente vítimas de um problema sério. Porque não dá para ter escola de qualidade se não tiver nem água para os alunos beberem, que é uma coisa bem complicada. Professor, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço para o senhor.
Eu agradeço.
Tá aí, grande abraço, professor José Eloy Guimarães, comentando com a gente. Falou coisas muito importantes, né? Essa coisa do aquífero, das águas subterrâneas, né? Ensinando um pouco pra gente aí essa questão do solo ser um filtro natural. Olha, né? A gente vê que há soluções possíveis e às vezes passam pela própria natureza, né? Se a gente souber aproveitar os recursos que a gente tem, a gente pode chegar aí num denominador comum importante a respeito desse assunto. O que importa é a gente sempre ter em mente isso, que não adianta a gente pensar em educação de qualidade se a gente não conseguir sequer dar água de beber para as nossas crianças, se a gente não conseguir sequer produzir comida dentro das escolas, fazer, preparar comida. Se não tem água, você não tem como preparar comida, não tem como dar comida para as crianças. Então, assim, é realmente uma situação triste que o Brasil enfrenta e que a gente espera que com iniciativas como a do deputado Zezé Ribeiro, como a do professor do Departamento de Geociências da UNB, que a gente possa ter soluções para a gente ajudar essa população a enfrentar essa luta, que é uma luta por um elemento tão vital que é a água. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta já já.
Feijoada Completa.